Senhor Presidente, restante mesa, colegas, deputados, o que IEL nos trouxe aqui hoje é de uma enorme responsabilidade social e para a segurança de Portugal. É fundamental o aumento das penas também para quem facilita a vinda desses novos cidadãos para Portugal. Estamos a falar de uma prática quase de escravatura do século XXI, escravos que vêm para cá receber misérias e condidas em atraso. É muito importante a instalação das câmaras de segurança que já andam a ser prometidas há anos e nunca foram eficazmente colocadas. Termino. Posso falar? Não posso falar?
Pode continuar a falar, Sr. Deputado. Quando há interrupções, o tempo para automaticamente. Não se incomode com isso.
Termino apoiando fortemente uma solicitação de divulgação no RASID dos dados referidos à raça, etnia, sexo, se é masculino, se é feminino, naquela outras ideias e da esquerda, idade, religião, nacionalidade e o tipo de autorização de residência em Portugal, para que nós conheçamos quem são os criminosos do nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A próxima intervenção será do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Será feita pelo Sr. Deputado António Filipe. Tem até 7 minutos para o efeito.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, 7 minutos para 7 projetos. Verificamos, de facto, que a iniciativa liberal para não ficar atrás no campeonato da direita pelo discurso securitário, decidiu abrir um concurso de ideias interno e apresentou aqui uma série de materiais diversos para que a Assembleia da República se possa pronunciar. É isso que iremos fazer, tomando cada iniciativa por si. Bom, e começando pelo primeiro projeto apresentado, ele contém algo que é inaceitável, que é o automatismo, para além do aumento de penas que está salpicado pelos vários projetos, é o mais do mesmo no discurso da direita. Quando não sabe o que se há de propor relativamente ao Estado de Crime, propõe-se um aumento de penas. Há muitos anos que assistimos a isto. Bom, mas prevê o automatismo da pena acessória de expulsão. E isso é inaceitável. Uma pena acessória nunca pode ser automaticamente aplicada sem que o juiz tenha em consideração a situação concreta em que se insere, pura e simplesmente até por uma questão óbvia, é que o expulsando pode nem sequer ter para onde ir. Alguém que nasceu cá, mas não tem nacionalidade portuguesa, que nunca adquiriu, fez cá toda a sua vida, tem cá toda a sua família, é expulso para onde, Srs. Deputados? E, portanto, não é possível aplicar uma pena acessória de expulsão sem ter em conta a circunstância concreta e a própria viabilidade da aplicação dessa pena acessória. E, portanto, este projeto é, desse ponto de vista, inaceitável e, obviamente, inconstitucional. Bom, relativamente ao projeto sobre o combate ao tráfico de seres humanos, é um projeto complexo e relativamente confuso, quer quanto ao que se propõe, quer quanto ao que se pretende. Vamos dar-lhe o benefício da dúvida, se ele for aprovado na generalidade, na especialidade, há que olhar muito bem para esta questão da forma como se prevê aqui a responsabilidade das pessoas coletivas. Bom, terceiro projeto é a solução mais fácil de alterações ao Código Penal, o aumento de penas, aqui, ali e acolá. Há pouco a dizer sobre isso, a não ser que, de facto, é mais do mesmo. Bom, vamos então à questão dos projetos de resolução, começando pela inscrição, pelo RASI, que aliás foi anunciado já há algum tempo que a iniciativa fez uma certa bandeira. Nós entendemos que o RASI é muito importante e é importante que haja a melhor informação possível e a mais completa informação possível no RASI. Informação relevante para aquilo que se pretende o Relatório Anual de Segurança Interna. O Relatório Anual de Segurança Interna tem a importância de permitir adequar a intervenção das forças policiais, as prioridades da política de segurança interna em função daquela que seja a evolução da criminalidade naquele ano, no ano anterior, no ano a que se refere o RASI. E por isso é importante saber a tipologia dos crimes, saber a distribuição regional dos tipos de crime para que as polícias, para que as forças de segurança possam adequar os seus dispositivos para a prevenção de determinado tipo de crimes. Bom, podemos dizer que que a faixa etária é importante em termos de poder detectar a criminalidade juvenil e as suas expressões. Agora, há aspectos que não têm rigorosamente nada a ver com o RASI. E a nacionalidade é um deles. Um crime é tão grave cometido por um nacional como cometido por um estrangeiro. Senão também, porque é que não pomos no RASI as preferências gastronómicas dos criminosos? Tem alguma relevância? Não tem. Por isso é que não pomos. E, portanto, aquilo que não é relevante para a definição da política criminal não tem que constar do RASI. E, portanto, daí que achamos que, de facto, a nacionalidade não faz, de facto, sentido que deva constar. Ora bem, há um projeto de lei que nós concordamos, que tem que ver com a criação de postos de trabalho não policiais nas forças e serviços de segurança. É, de facto, um problema. Nós sabemos que muitos dos profissionais que deviam estar em funções operacionais não estão, porque estão envolvidos em tarefas administrativas ou mais ou menos burocráticas, e isso é um desperdício, porque a formação daqueles profissionais é desperdiçada em funções para a qual ela não seja requerida, ou que exige outro tipo de formação, e, portanto, os operacionais das Forças de Serviço de Segurança devem servir para patrulhamento, para investigação criminal, para funções policiais, não para funções administrativas, e daí que é importante uma medida desta natureza. Há pouco dizer, relativamente às bodycams, tem sido um longo folhetim. Aliás, a lei das bodycams, quando for aplicada, vai trazer problemas, porque ela tem soluções muito equívocas relativamente às circunstâncias em que as bodycams devem ser utilizadas e quem é que determina essa utilização. Essa lei está muito defeituosa. Bom, mas depois disso houve toda uma atrapalhada relacionada com a aquisição das bodycams e com os concursos, e relativamente a isto, bom, isto está legislado, há processos de aquisição em curso, vamos ver o que é que isso dá, e portanto este projeto não merece nem mais nem menos que uma abstenção. E finalmente, o policiamento de proximidade. Isto dito assim, todos estaríamos de acordo. O policiamento de proximidade é um valor, mas quando se diz que o policiamento de proximidade se efetiva através do encerramento de esquadras, então aí é que já não sabemos de que é que estamos a falar. Porque, precisamente, um dos momentos mais difíceis do nosso país das últimas décadas, em matéria de falta de policiamento de proximidade e aumento da criminalidade, foi quando o então ministro, Dias Loureiro, decidiu encerrar esquadras e apostar naquilo que ele chamava as super esquadras. Foi um fracasso tão grande que nos anos seguintes foi preciso então aparecer toda a doutrina do policiamento de proximidade, reabrindo esquadras encerradas, porque o patrulhamento na rua é importante, mas é muito importante as pessoas saberem onde é que está a sua esquadra, onde é que está a polícia, a quem devam recorrer. E portanto há aqui uma contradição total nos termos. Uma coisa é querer o policiamento de proximidade, outra coisa é encerrar esquadras. Em que é que ficamos, senhores deputados? Do nosso ponto de vista, devemos ficar em haver uma rede de esquadras de proximidade que garanta, de facto, a segurança e a tranquilidade dos cidadãos. E, portanto, este projeto de lei, senhores deputados, está errado. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhor deputado António Filipe. Para uma intervenção, tem a palavra a senhora deputada Ana Sofia Antunes, da Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Se faz favor, senhora deputada.
Senhora Presidente em exercício, senhoras e senhores deputados, a construção de políticas públicas assertivas, consistentes e estratégicas exigem, de facto, a recolha de qualidade de dados nas quais as mesmas se fundamentem. Curioso é que, quando a direita, mais à direita, traz a este plenário o debate de temas relacionados, seja com segurança, seja com imigração, em nada se baseia naqueles que são os dados oficiais vigentes sobre esta matéria, até porque, se assim o fizesse, os números desmenti-la-iam e, portanto, teriam muita dificuldade em manter o discurso absolutamente sem justificação que muitas vezes aqui nos trazem. E, portanto, vamos a números. Se é de números que... Porque eu penso que é de números que devemos falar. Efetivamente, a imigração em Portugal aumentou. De 2017 até à atualidade, nós passámos de cerca de 400 mil estrangeiros em Portugal para, na atualidade, pouco mais de 1 milhão. Os dados, nomeadamente estudos e dados estatísticos disponibilizados pelo Observatório das Migrações, demonstram-nos que é precisamente nos concelhos onde residem mais estrangeiros, mais população migrante, que a criminalidade mais tem reduzido nos últimos anos. dizendo, mostrando-nos inclusive, que efetivamente o número de processos, efetivamente de arguídos migrantes, face ao rácio da população total estrangeira, também tem reduzido. São números oficiais, são dados oficiais, não têm que ser escalpelizados. Se olharmos para o número de arguídos migrantes ou imigrantes em Portugal, com nacionalidade estrangeira em Portugal, e se compararmos dados desde 2011 a 2021, o que é que nós vemos em termos absolutos? Tínhamos em 2011 14.387 arguídos estrangeiros em Portugal. Em 2017 eles eram já 9.157. E em 2021, 8.736. Se olharmos para este número de arguídos estrangeiros, face a um rácio de 100 mil habitantes, por 100 mil habitantes estrangeiros, o dado mantém-se. Tínhamos 3.736 arguídos por 100 mil habitantes estrangeiros em 2011, 2.151 em 2017 e 1.250 em 2021. É disto que estamos a falar. Dados da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais mostram-nos que, na mesma lógica, de 2011 a 2021, o número de reclusos estrangeiros por 100 mil habitantes estrangeiros em Portugal passou em 2011 de 624 para, em 2021, 251. Ora, há um dado que efetivamente conseguimos comprovar que aumenta, que é aquele dado que nos demonstra que os crimes praticados por imigrantes são muitas vezes cometidos sobre outros migrantes, seja através da prática de crimes de tráfico de seres humanos, de incentivo, auxílio à imigração ilegal. Esse dado, efetivamente, aumenta. Mas, quando olhamos, efetivamente, para o RASI, de que é que estamos a falar? Estamos a falar de um relatório de estatísticas, que compila estatísticas que nos são disponibilizadas pelas forças e serviços de segurança. E, quando falamos aqui da possibilidade de alterar os critérios com base nos quais apresentamos os dados que nos são escalpelizados no RASI, não podemos efetivamente acompanhar esta proposta da Iniciativa Liberal que nos vem propor que estes dados sejam dissecados em função de género, idade, nacionalidade ou tipo de autorização de residência. Porque de facto não é esta a função do RASI. O RASI é um relatório de estatísticas da criminalidade. E naquilo que interessa, saber efetivamente a nacionalidade, ela está lá. Os dados da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais constantes do RASI, e que eu aqui acabei de citar, estão efetivamente separados em função de saber se os detidos são ou não de nacionalidade portuguesa. E efetivamente, os detidos de nacionalidade estrangeira têm-se mantido de forma mais ou menos estável nos 15%. Aliás, em 2023 eram já 13% apenas. E isto quando efetivamente enfrentámos uma vaga de aumento de migração que passou a população estrangeira dos 421 mil para os mais de 1 milhão e 40 mil de que falei anteriormente. E portanto, quando falamos de alterar critérios de informação do RASI, quando não estejamos a falar de dados relativos a pessoas condenadas, mas sim ao número de participações, de queixas, de pessoas arguídas ou acusadas, não nos interessa de nada saber a nacionalidade de ninguém. Não nos interessa de nada saber a nacionalidade de ninguém, porque efetivamente aqui estaremos apenas a potenciar fenómenos de potencial discriminação sobre pessoas que nem sequer sabemos se praticaram ou não um crime, se efetivamente cometeram ou não um crime. Se temêssemos de alguma forma saber os dados que efetivamente vamos descobrir, não teríamos nada para temer, porque efetivamente os dados que aqui acabei de trazer demonstram aquilo que efetivamente temos dito reiteradamente. A criminalidade praticada por migrantes tem vindo sucessivamente a reduzir face ao número da população global de estrangeiros em Portugal. Mas também não podemos acompanhar o RASI por mais dois elementos para nós são fundamentais. Em primeiro lugar, porque não podemos introduzir no RASI critérios de discriminação